vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Esse podcast que é o maior podcast sobre talentos em língua portuguesa. Eu sou o péssimo em prospecção, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com o prospectador máximo da Gallup, Raul Almeida.
Eu ia complementar com o ainda mais péssimo prospectador.
Eu sou muito ruim em prospecção, Raul. Eu sou um excelente vendedor, mas péssimo em prospecção.
Eu recebi vários feedbacks, assim, de várias outras coisas que eu fiz durante a vida, que me levaram a crer que eu não sou hunter, eu sou farmer, como dizem. Uhum. Também, quando a gente olha pro outro espectro, é um tipo de prospecção porque você trabalha com o que você tem, né? Você faz o que você tem crescer e você prospecta.
Exatamente. Novos negócios, né?
É, que a gente chama de build-outs, né? Nosso idioma interno aqui na Gallup, a gente chama de build-outs. Então, isso é super importante também, essa. A minha tendência é sempre fazer o que a gente tem crescer mais, mas a gente vai tentar dar o pitaco aqui. Como a gente é coach, a gente vai dar o pitaco em como fazer, mesmo que a gente seja horrível. Disclaimer.
Só esclarecendo para você que está nos ouvindo aqui e não conhece essas terminologias, é muito legal o Raul ter trazido isso. No mundo das vendas, a gente costuma se referir a farmer e hunter como dois tipos de vendedores ou vendedores que fazem dois tipos de atividades distintas, né? Ou às vezes até o mesmo vendedor, e é bem mais comum isso, que faz essas duas atividades distintas, que são: o hunter é o caçador, é o vendedor que vai caçar novos clientes, e o farmer, que é o como é que chama? Farmer é... Ai, meu Deus, não consigo traduzir para português.
Não sei esse termo em português também, dificuldade.
Eu acho que cultivador é o melhor nome, né?
Mas que acho é o cara que cultiva. Todo mundo que trabalha na Faria Lima sabe o termo farmer.
Então. exatamente. Que é o cara que mantém os clientes atuais e gera novos negócios nesses clientes atuais. E aí que o Raul tá falando da prospecção. Ela levantou a mãozinha. Da prospecção de novos negócios. É o desafio do Raul, né? E olha que legal, né? Eu sempre fui um excelente vendedor, mas eu sou péssimo em prospecção e eu sou péssimo em farmer. Rodrigo, você é bom no quê, então? Eu sou bom na venda. Eu sou bom na hora que eu tô sentado na frente do cliente. Agora, prospecção é um troço que eu tenho que me esforçar pra caramba, e a gente vai conversar um pouco hoje aqui sobre o porquê disso, como que os meus talentos impactam nisso. E relacionamento também pós-venda, pra mim também é muito complicado, e depois também a gente vai tratar um pouco disso.
Então, você é banquê, cara? Banquê mesmo, então?
É, tá vendo? Que desgraça.
Hora, né? Mas é exatamente sobre isso, eu acho, que a gente vai falar, porque esse é o ponto, né? É. Eu, por exemplo, eu também participo, eu sou uma das poucas pessoas no mundo dentro da Gallup que fala português. Então eu participo de todos os processos. Então quando vocês veem, quando um cliente fala comigo, eu sou a mesma carinha que negociou o contrato, que vai entregar as coisas, que vai te mandar um webinar. Então assim, eu faço parte de todos os processos.
Você é a Gallup pra muita gente, né?
Exato.
A Gallup então, é o Raul.
Isso é uma espada de dois fios, né? De dois gumes, óbvio. O processo de vendas, quando a gente fala assim de prospecção, é muito maravilhoso quando a gente pensa que o cara que trabalha com vendas e trabalha somente com a parte da venda, não se preocupa com as outras partes do processo.
Exatamente.
Quando existe um sistema muito bem instalado.
Muito dividido, né?
Então,
né?
Ele realmente, você é muito bom em fazer a venda. Olha, eu imagino então que o cara fez uma prospecção bacana, trouxe o lead, captou, agora eu preciso fazer a venda, dá na sua mão,
exatamente,
fechamos o processo, dali você entrega pra outra pessoa, entendeu? Por exemplo,
exatamente,
pra mim não funciona muito bem porque eu sou aquela pessoa que tem que ir atrás, ficar ali conversando, fazendo a parte que eu gosto, que é continuar as conversas e crescer, fechar o contrato, também participar da parte burocrática, jurídica, legal, accounting, tudo, arriba, SAP, tudo, e depois ainda entregar o projeto. Já imaginou o trabalho do meu trabalho?
Nossa, é muito grande. E você sabe, Raul, que você falando me veio na memória aqui, tem um milionário brasileiro famoso aí e tal, que ele disse uma vez que vendas numa empresa é, fazendo uma metáfora com um hospital, ele disse que vendas numa empresa é a parte de tratamento estético do hospital. E outras partes, tipo finanças, às vezes até entrega em alguns casos, é a oncologia. Então, ele dizia o seguinte, o vendedor, ele não deve se preocupar com oncologia, né? Senão, ele perde o ímpeto dele que vem dessa coisa da estética e tal. Exato. Então, realmente, quando você se envolve em todo o processo, às vezes isso gera uns desafios complicados, né? Porque você tem que lidar com pepinos, né?
E detesto, odeio, sabe? Aquela mulher do carnaval lá, assim, odeio, detesto, sabe? Tipo, idade de cristão, não sou cristã. É, então, assim, detesto. Então, realmente, se é pra fazer, agora aqui, falando puramente de vendas e prospecção, é só isso. Então, realmente, quando você tem que... Muito difícil, né? Eu acho que só em empresas que são dedicadas a vendas mesmo, inclusive que tem nome de vendas.
Isso.
Por exemplo, força de vendas. Que realmente devem ter essa separação muito bem clara. É. Então, acho que a maioria de nós...
Não, é muito raro.
A gente passa por esse processo. É. Muitas vezes a gente carrega mais de um chapéu. Não tô criticando isso. Eu acho que é importante também pro crescimento. É. Mas é importante pensar que o processo de vendas, igual você falou, se eu tenho que me preocupar com outras coisas, eu não consigo usar os meus talentos para ser aplicado no que realmente importa na parte das vendas. E eu acabei realmente identificando que eu gosto muito dessa parte comercial, porque, gente, o meu contexto é 34. E essa parte, eu não preciso ter tanto contexto.
Uh-huh.
Assim, a empresa, do mercado, bababá. E eu passaria para alguém o resto, né? Eu faço aquele closure, né, da parte comercial. Uh-huh. E a gente continua fazendo o trabalho. Parte pro próximo.
Para quem tá ouvindo agora, assim, talvez já entrando no que a gente quer trazer, que é venda com base em pontos fortes, uma pergunta que pode surgir, então, é assim, tá, mas, Rodrigo, você disse que você é péssimo no começo, péssimo no pós-venda. E aí, como é que você vende? Por que que você vende? Então, por que que você não vai fazer outra coisa? Bom, eu vendo porque eu tive que vender, eu acabei indo para essa área, mas também porque eu amo o processo de venda, excetuando-se esses dois passos. O que que eu aprendi a fazer na minha vida? Duas coisas. A primeira é usar os meus talentos para conseguir, por exemplo, prospectar com uma dor menor ou com algum gosto, para poder chegar na parte que eu gosto. E a outra coisa que eu tenho feito agora, recentemente, é eu tenho colocado a minha esposa para prospectar para mim. Por quê? Entra a história de parcerias. Ela tem um monte de talentos que ajudam no processo de prospecção que eu não tenho. Então ela tem carisma alto, ela tem um monte de talento de construção de relacionamentos, coisas que eu não tenho. Então, agora, e eu? O que que eu fiz a vida inteira quando eu tive que prospectar? Eu usava muito, antes até de ter consciência disso, eu usava muito relacionamento, que é o meu quinto talento. Então, eu tentava me tornar amigo rápido das pessoas, ou prospectar através de amigos, ou amigos me indicarem novos prospects. E eu usava muito significância. Eu entrava num processo de prospecção quase que sem intenção de vender, com a intenção de impactar a pessoa para ela entender a importância do que eu estava vendendo para ela. E aí isso acabava atraindo a pessoa para o que eu estava querendo demonstrar ali. Mas, obviamente, prospecção não é meu ponto forte em venda. Então, eu prefiro terceirizar, eu prefiro, como disse aqui, delegar para minha esposa, porque é realmente uma área que eu sofro muito. E os meus 8 últimos talentos, Raul, dos meus 8 últimos, 7 são talentos de construção de relações e 1 é o carisma. Ou seja, terminei de vender, entreguei a parte de relacionamento, de visitas políticas. Cara, não é o que eu curto, sabe? Uhum. Não é o que eu curto. Então, pra quem tá ouvindo a gente, já fica uma dica. Você pode prospectar, por exemplo, que é o tema que a gente tá falando hoje, independente dos talentos que você tem. Óbvio que talvez você vá ter mais facilidade ou mais dificuldade, mas você vai prospectar se você encontrar quais talentos teus estão adequados a isso, né, Raul? Quais talentos que você acha que você usa mais, assim, prospectando?
Foco e disciplina. Foco e disciplina.
Ó, excelente.
Foco e disciplina, tô no meu top 5. Tem que ser esses dois, porque eu, na verdade, aí nós vamos falar de um processo, né, diferente. Uhum. É, eu não sei. Talvez se a sua empresa já conta com um sistema de CRM, né?
Uhum.
Client Relationship Management, né? Se não me engano, que é for,
isso,
né?
Customer Relationship Management, ou Client, tanto faz.
Enfim, é um sistema de CRM, que, por exemplo, devido às suas campanhas de marketing, o brand awareness da sua empresa, já deve chegar algo para você. Eu trabalho com isso. Isso também é parte do meu prospecting. Então, vamos definir que a vendas em si, puramente, nós não estamos só falando de meter a cara no rolê. Muitas vezes é, ok, eu entendo que para quem tem que fazer isso, glória a Deus, né? Que Deus te abençoe. graças a Deus, eu conto com um pouco mais de vantagem, que é ter, que é chegar alguns leads já que buscaram. Que tudo. Isso é imprescindível também pra parte. Então, isso a gente já tá falando do primeiro ponto, né? Que é isso. Do nosso livro Strengths Based Selling. Usar o que você tem, né?
É legal também você ter colocado isso. O que, que é prospecção, né? O primeiro passo da prospecção é gerar lead.
Exato.
Né? Então, por exemplo, você recebe leads, apesar de gerar também. Eu, por exemplo, tenho que gerar todos os meus leads.
É, exato. Eu também tenho que gerar. Por exemplo, quando eu faço um webinar da Gallup, eu mando o cadastro.
Você tá gerando lead?
Mundo, eu estou gerando lead, né? Então, é super importante. Então, eu também tenho que ter atividades que vão me gerar algum tipo de coisa, né? Que vão trazer. Então, realmente, tem que ter um processo, tem que ter...
Conta para as pessoas o que é lead, Raul. Deve ter gente ouvindo a gente que não faz ideia do que é um lead.
O lead, aqui, ó, se a gente for olhar mesmo na internet, é...
Definição.
É informação do contato de algum caso, ou até demográfico, né? É informações demográficas de um possível cliente que está possivelmente interessado em algum produto
isso.
que você quer. Então, é alguém que está possivelmente interessado em comprar o seu produto. Isso é um lead.
Então, quando você faz um webinar, por exemplo, uma pessoa foi lá e assistiu, é porque ela tem algum interesse naquilo que você está falando. Ela te deu os dados dela. Então, ela é um lead.
Exato. Ela é um lead. Então, realmente, o lead é aquela pessoa que está interessada em comprar o seu produto e que, a partir dali, você vai criar oportunidades. As oportunidades são...
Isso.
Né, olha, ele quer comprar códigos de Clifton Strengths, ele quer algum webinar de Clifton Strengths, ele quer a plataforma
de... Já foi
de
qualificado.
A partir da qualificação, ele quer agora trabalhar engajamento, então a gente trabalha a oportunidade, cria uma conta e acaba funilando. Então, o lead, ele vem em atividades de prospecção de marketing, né?
Isso que eu ia falar. É interessante que nas empresas, assim, quem gera lead geralmente é marketing.
Uhum.
Aí tem empresas que tem um profissional que qualifica, um cara que só qualifica, que às vezes é marketing, às vezes já é venda, mas é uma área cinzenta ali, né? Pra depois chegar no vendedor. Você, por exemplo, Raul, tem todo esse trabalho. Quer dizer, você gera o lead, você qualifica. Eu também.
Eu gero lead quando eu faço os meus webinars, só. Eu sou afortunado de receber. E nós, graças a Deus, acho que a Gallup tem um brand awareness no Brasil melhor do que no México, por exemplo. Então eu recebo bastante coisa, né? Inclusive pressão.
Claro.
Temos tantas barreiras burocráticas e monetárias, financeiras e políticas, que é muito difícil a gente... O Brasil realmente conta com barreiras tão específicas, né? Na parte de... Que acaba tornando o processo de prospecção um pouco mais difícil. Por exemplo, só paga em real, não vai pagar IOF. Uhum. Tudo acaba sendo 30% ou 40% mais caro, porque tem que pagar
tudo
pro exterior.
Tudo é mais caro, exatamente.
Então, e assim, fora a concorrência gigantesca que nós temos, todos isso são fatores que tem que ser considerados também na prospecção e na hora que você vai qualificar alguém, né? Muitas pessoas também entram em contato fazendo bid, RFP, isso é mais ou menos as licitações das companhias privadas, né? E os bids, então que realmente o mais barato acaba sempre vencendo, obviamente o mais barato não vai ser em dólar, né? Então...
Exatamente, tem essa também.
Tem tudo isso também, né? Então é super importante contar com todas as informações possíveis, né?
O livro Strengths-Based Selling, que a gente usa como base aqui, ele fala que prospecção é o conjunto de três fases, três etapas. Percorrer a lista, estabelecer relacionamento e vender.
Uhum.
Quer dizer, então, o que é percorrer a lista? O Raul vai lá, faz um webinar, gera uma lista de leads.
Uhum.
Aí ele precisa percorrer essa lista de alguma forma, seja mandando e-mail, seja ligando, né? Ele vai percorrer essa lista. Tem muita gente, que é o meu caso, Raul, que eu já barro aqui, sabe? Então, assim, se eu não tiver, por exemplo, eu gostei quando você falou de disciplina e foco, porque você deve ter um processinho pra você ir prospectando. Eu tenho alguns talentos que eu posso usar pra conseguir me ajudar a ter um processinho nesse sentido também. Mas eu já barro aqui pelo seguinte, cara, como é doído pra mim percorrer a lista, falar com um, com dois, com três, com 20. Por e-mail ainda é mais fácil. Agora, pra ligar, pra pegar o telefone e ligar, eu sofro bastante.
Isso é um conflito, a gente teve 2 dias aqui de retreat, né, do nosso time global. E é muito interessante como é importante lembrar que uma estratégia que é feita na Europa ou nos Estados Unidos não vai funcionar pra gente, né, por exemplo. Eu, por exemplo, não gosto de fazer cold calling, né, que é ligar pras pessoas. Eu não estou partindo somente do pressuposto que eu não atendo ligação. Eu realmente não atendo ligação. Se me ligarem, se eu não sei quem é você, eu não vou te atender. Não sei quem é.
Eu não lembro quando foi a última vez que eu atendi um telefone. Ainda mais de número que eu não conheço.
Minha mãe nem tem um número fixo, por exemplo, mas...
Aí,
por exemplo,
olha
aí
só.
No Brasil.
Não, eu não tenho também. Assim, eu também não tenho.
É, aliás, a única pessoa que eu faço cold call é minha mãe. Então, é a única pessoa que eu ligo. Eu sei que ela vai me atender. Então, realmente, o e-mail tem que ser excelente, muito direcionado. E realmente, isso, realmente, esse processo de... Não é só prospecção, é follow-up. Isso também, né? Você fez, uhum, você agradece,
sim,
presença.
É,
você,
ótimo.
Se eu também não fizer isso rápido, eu esqueço. Né? E aí, eu já tenho, já tá na hora de fazer o outro. E aquela lista perdeu o tempo, né? Já ficou velha. É. Mas é muito importante fazer esse processo, né? E acho que uma das grandes... É realmente, eu realmente... Esse segundo passo, que é medir, measure. Isso eu sou muito pra mim, realmente, porque eu gosto. Por mais que eu não vá fazer nada, eu preciso ter o meu dashboard do Sales Navigator, eu preciso ter o meu dashboard do meu CRM.
Essa é a parte que eu já adoro.
É, eu preciso ter a informação de alguma forma, porque em algum momento eu sei que quando eu pegar pra resolver, eu resolvi.
Então, por exemplo, eu tenho uma coach que ela trabalha com vendas, ela é gestora de uma equipe de vendas, e ela não tá conseguindo bater metas. O primeiro caminho que eu sugiro pra pessoa quando ela passa por uma situação dessa é olhar pro funil de venda. O que é o funil de venda? São as etapas que a gente segue numa venda e o percentual de conversão em cada etapa. E identificar onde está o problema. O problema é no número de leads? Ou o problema é porque eu tenho bastante lead, mas eu não consigo fazer ter resultado em cold call? E aí eu perguntei pra ela, tá aí, quais são os percentuais do seu funil? E ela não sabia. Quer dizer, ela até sabia de cabeça, mas ela não estava usando essa informação na prática. Então, essa parte de medir, eu adoro. De pegar e falar, olha, eu tenho X leads, disso eu tenho que gerar Y atendimentos, que eu vou gerar Z visitas. Isso é a parte que eu curto pra caramba fazer. Agora, eu não sei como é aí no México e nos Estados Unidos também, mas nas empresas aqui do Brasil, isso é um ponto fraquíssimo, Raul. Fraquíssimo. E tô falando tanto de empresas pequenas quanto de empresas grandes que eu tive a oportunidade já de trabalhar. Tem muita empresa que não faz ideia do que é um funil de venda. Tem muita empresa que sabe o que é um funil de venda. Às vezes até tem no CRM deles, mas não usa pra nada. Não sabe usar na prática. Não sabe usar como informação estratégica. Então, assim, aqui as empresas medem muito pouco os seus números.
Porque estão focando no resultado, né?
É.
Porque estão focando só na entrega.
Só que o resultado lá na frente, né? É, lá na frente, né? Na venda.
Estão focando em coisas que são muito imediatas. Estão focando realmente. Mas isso é porque a gente tem analítico. Eu, pelo menos, tenho estratégico muito alto. Então,
eu tenho analítico alto.
Então, isso alimenta a gente. Mas aí a gente também cai num buraco que a gente também não pode ficar centrado só nisso, só nessa parte.
Uhum,
né? Já falando de talentos. Se a gente ficar pensando, maquinando, relatório, ok. Que hora você vai vender, né? Uhum. Eu entendo essa parte. Mas também se você ficar só dando tiro pra tudo quanto é lado e não tendo um raciocínio de onde tá saindo isso. A gente fez um exercício muito parecido aqui ultimamente, então vou dizer que é bem recente. Eu acho que nos Estados Unidos, assim, olha, vou ser bem honesto, meus clientes estão no Brasil, sabe?
Uhum,
e a gente sabe, brasileiro,
uhum,
eu não consigo ter outra palavra a não ser dizer insuportável de tratar. Entendeu? É bem complicado. É muito mais difícil, né, de trabalhar com o Brasil.
Trazendo esse lado da medição, tem um lance do brasileiro que é o seguinte, o brasileiro não gosta de medir, o brasileiro não gosta de planejar. Eu tava agora, pouco antes da nossa gravação, tava aqui um rapazinho fazendo uma instalação elétrica aqui no meu escritório. E aí ele foi fazendo a instalação elétrica. Quando chegou lá no fim, faltou um pedaço do cabo. Quer dizer, ele não mediu antes de cortar o cabo. O mínimo de planejamento o cabo vai sair daqui, o cabo de energia vai sair daqui e vai chegar até ali. Quanto que eu preciso? Não, corta primeiro aí, vai passando, depois a gente vê onde dá. E aí entra, depois disso, a tal da criatividade brasileira, que é o jeitinho brasileiro, que é pra corrigir essa falta de planejamento. Aí assim, mas ó, agora é fácil. A gente corta essa canaleta aqui, sobe a tomada até aqui, que aí o cabo dá. Quer dizer, a gente é obrigado a dar um jeitinho porque não planejou direito ou não mediu direito. Cara, isso no Brasil é muito frequente.
E isso também impacta o processo de vendas, quando você não antecipa, eu tô vendo isso muito no MBA também agora, se você não antecipa mudanças na conjuntura das coisas, mudança em legislação, mudança, processo de pagamento, tudo, se você não considera nada disso e o processo vai atrasando, igual eu tô com um contrato que era pra ter chegado em dezembro, estamos em maio, até hoje essa
merda
não chegou, né? Então assim, isso também a gente tem que considerar, porque é coisa de brasileiro falar assim, não, mas peraí, já já. Já, já, Já já são 5 meses, é, né? Por exemplo.
Exatamente.
Atrasou o meu processo de venda. Eu tava contando com esse revenue.
Porque aí atrasa um monte de outras coisas também, né? Atrasa. Não é só
e você
isso,
acaba,
né,
focando energia nisso. Então, é, primeiro, já decidimos, ah, não vamos prestar mais atenção nisso, vamos focar nos outros, né? Vamos focar em outras coisas. Quando isso cair, caiu e tá tudo certo. Isso tudo é parte do processo de vendas que a gente não tem. É essa parte de planejamento.
Exatamente.
E de deixar
exatamente
tudo assim, lean, né? Do tipo, nós temos o funil, né? Tá lá, personas, leads.
É, porque quando a gente fala processo, as pessoas ouvem e falam, nossa, mas é um negócio robotizado, amarrado. Não, pode ser super limpo.
E cada um tem o seu processo também.
Também. Isso, ótimo, porque cada um tem seus talentos, né? Agora, quem tá ouvindo pode pensar assim, tá bom, mas o que medir? É padrão sugerir duas coisas, que é contact rate e conversation rate, né? O que que é isso? Contact rate é número de contatos dividido pelo número de leads. Então, eu tinha, por exemplo, 100 leads e falei com 30, meu contact rate é de 30%. E o conversation rate é desses leads que eu falei, que me atenderam, com quantos eu efetivamente consegui conversar.
Uhum.
Com quantos eu consegui falar sobre os meus produtos, consegui apresentar, fazer uma apresentação comercial. Por exemplo, se a gente seguir aqui, se dos 30 eu falei com 10, eu consegui fazer a apresentação para 10, eu tenho um contact rate de 33%. O mínimo isso. Se você quiser depois aumentar, extrapolar isso, você pode ir já para o índice de conversão de vendas, né? Então, desses 10 que me atenderam, quantos eu converti? Quantos eu vendi? Ah, vendi para, sei lá, 5. Então, eu tenho um índice de conversão de vendas de 50%. Tá, por que que é importante isso? Porque se eu, por exemplo, não estou batendo meta, eu olho nesses índices onde está o problema. Nesse exemplo que eu dei aqui, o problema não é em conversão. Eu estou convertendo 50%. Eu estou convertendo de cada 2, 1 compra de mim. Onde está o problema? O problema está no número de contatos. Talvez eu esteja com leads ruins, né? Sei lá, eu peguei lista telefônica e comecei a ligar, por isso está dando um contact rate muito baixo. Ou eu posso melhorar o conversation rate, quer dizer, talvez eu esteja tendo dificuldade na minha capacidade de convencimento da pessoa que atendeu de marcar uma reunião, de permitir que eu explique, ou até também pode ser lead ruim também. Quer dizer, mas enfim, eu preciso entender onde mexer. Eu, a vida inteira, Raul, quando eu fui dar treinamento de venda nos mais diversos tipos de empresas, quando eu pergunto o que que tá ruim, o que que pode melhorar, a resposta é sempre a mesma: fechamento. Só que quando você olha, às vezes o erro tá lá no marketing, em como que os caras estão gerando lead. Às vezes eu já peguei, já tive um cliente que a geração de lead era tão pesada, tão agressiva, que eles mandavam um caminhão de lead pros vendedores. Só que quando o vendedor ligava, o cara falava, não quero nem te ver pintado de ouro aqui na frente. Eu só dei meu nome pro cara desligar o telefone. Então, quer dizer, aí você, não adianta falar pro vendedor, pô, você precisa vender melhor. Não, o lead tá ruim, então precisa melhorar a criação, a geração de lead lá, né? Então, essa venda baseada em dados, eu acho que é extremamente importante, né?
É, e é bom ter uma plataforma, um guia, né? Uma maneira de fazer o acompanhamento, né, que a gente chama de tracking, disso é um pouco mais efetivo, né? Então, realmente não adianta você ter muito. Eu, por exemplo, eu passo uma boa olhada, eu leio cada um dos meus leads e vejo, esse aqui eu vou mandar alguma coisa, esse não. Porque dá pra ver, dá pra saber.
Uhum,
se você tem informação de qualidade sobre o seu lead, dá pra saber que caminho seguir, que produto oferecer, que tipo de conversa você vai ter. Não é só gerar lead por gerar, não é só volume também, é qualidade. Realmente, olha, igual a gente fala, nós executamos alguma tarefa de SEO, de Google Ads, alguma coisa assim, captamos, isso é marketing de conteúdo, né? Então, assim, fizemos um trabalho excelente com isso, porque a gente quer, então pode ser que não toque ao time de vendas, mas toque a um time de marketing, né? Fazer esse processo de SEO para gerar leads de qualidade,
isso,
que já vão chegar com a informação
quentinho.
Pronta.
Vão chegar
assim,
quentinho.
Exato, eu sei exatamente o que oferecer para essa pessoa.
Isso.
Que tipo de approach e qual vendedor eu vou, para qual vendedor eu vou assignar esse lead, né? Então,
perfeito. Também.
Também é parte do processo. Nem toda,
isso.
Quase nenhuma empresa tem isso, né? Quase nenhuma empresa contrata uma Salesforce ou algum outro objeto, né? Outro, acho que a RD também faz, se não me engano, aí no Brasil.
Faz,
a
RD faz.
Então temos várias opções de ferramenta. Não adianta só cobrar resultado e não dar a ferramenta.
As ferramentas.
Que
é 02. Eu já perguntei para empresas, Raul, qual é o seu CRM? Já perguntei pra gerente comercial qual é o seu CRM e ouvi o que é CRM.
Cara,
isso, óbvio, já
cai.
Óbvio que isso há algum tempo atrás, mas não tanto tempo atrás assim pra aceitar uma resposta dessa. Ah, foi coisa, sei lá, de 5 anos atrás. Já também perguntei pra empresa qual é o seu CRM, a empresa falou, ah, é um interno nosso que nós desenvolvemos.
Tudo
eu falei,
certo.
Tá bom, tem funil de venda? O que que é funil de venda? Quer dizer, ainda tem mesmo, como você colocou, cara, você precisa ter a ferramenta certa, senão dificulta o processo.
É, o funil assim, é o processo, tipo, de sair de lead pra qualificadão.
Isso.
Isso. Esse é o funil.
É, e aí tem umas ferramentas, assim, que são que mostram visualmente o funil, que, cara, é muito lindo, né? Eu usava o Bitrix 24, que é grátis, e ele mostra o funilzinho mesmo, e ele vai fazendo a espessura da fatia do funil de acordo com o percentual. Então, você bate o olho, por exemplo, sei lá, eu sempre tinha dificuldade em gerar lead. Então, a minha fatia de gerar lead era fininha no funil. Uhum. Aí, a fatia de ligação, um pouquinho mais grossinha. A fatia de apresentação era grossona, tinha uma galera que eu tava apresentando. Então, putz, até esse lance de quem é muito visual, a ferramenta ajuda nesse sentido, né? Eu quero apontar algumas coisas aqui que são aspectos que podem ajudar num processo de prospecção e eu queria propor uma brincadeira. Já que a gente tá falando de venda com base em pontos fortes, eu queria propor, eu vou apontar o que pode ajudar e um tema de talento aleatório que vier na minha cabeça. E nós vamos pensar junto como que alguém que tem esse talento pode usar esse tema de talento para executar essa ação. O primeiro é determinar com quem falar. Isso é uma coisa muito importante. O que tem de vendedor que gasta cartucho falando com uma pessoa que não decide e depois que apresentou tudo, o cara fala, ah, tá bom, mas isso, quem decide é o seu Joaquim. E aí o que é pior é que às vezes ele, depois disso, ele não permite mais que você vá falar com o seu Joaquim. Ele fala, não, não, pode deixar que eu falo pra ele. Eu conto pra ele o que você me contou. Aí ferrou. Vé, escolhe você, Raul, um tema de talento.
Comunicação.
Comunicação. Como usar o comunicação pra realizar isso de determinar com quem falar?
Primeira coisa que a gente ouve falar e para todo processo de vendas, make powerful questions. Faça perguntas poderosas. Primeira pergunta poderosa que você poderia perguntar, você é o responsável por a tomada de decisão desse processo?
Ai, Raul, mas não é chato perguntar isso, Raul?
Não, não é chato.
Não,
você já tira,
não é chato.
Você
faz
já tira
parte
ali,
do
ó,
teu trabalho,
parte.
Pô.
E, inclusive, tem outra coisa que eu pergunto em muitas primeiras chamadas de vendas. Qual o seu budget?
Opa, eu também. Também pergunto, adoro essa pergunta.
Então, assim,
adoro.
Que eu aprendi esse ano, tem um ano que eu tô em vendas, tá? Assim, tô indo pro meu segundo, então assim, eu tô na learning curve ainda, mas é o tempo todo. Eu tento dividir, não fazer, entregar tudo de uma vez, então, mas com isso, com a comunicação, né? E saber com quem que você tá lidando é a primeira coisa, olha. E mesmo que a pessoa não for, você vai conseguir transmitir essa mensagem muito bem, mas porque realmente, às vezes, o tomador de decisão não vai ter tempo de falar com você, tá tudo certo. Mas tenha certeza de que aquela pessoa realmente
prepara
vai transmitir.
Prepara o cara, né? Prepara
olha, então, olha assim, então hoje nós nos apresentamos e que tal a gente agendar uma próxima reunião?
Isso.
Pra gente tratar do assunto um pouco mais aprofundado. Aí você pode checar a agenda do seu tomador de decisão, vocês
isso.
dois.
Isso.
Eu ando fazendo muito isso, né? Eu tento
envolver
quanto mais pessoas no processo possível. Vai fechar ou não o contrato? Não sei. Mas pelo menos eu entrei em contato com muita gente.
É.
Né?
Eu costumo dizer que venda é falar com quem decide.
Com
então,
certeza.
Tá bom, você é o responsável por decidir por isso? Não. Como é que eu faço pra falar com ele?
Sim.
Ah, mas ele não atende, tem que falar comigo primeiro. Tá bom. Então aí, o que eu costumo dizer é treina esse cara pra ser você na frente do decisor. Porque ele não tem o interesse que você tem, ele não ganha a comissão que você ganha, ele não... Quer dizer, o interesse dele é muito menor em falar do jeito que você falaria. Eu, inclusive, Raul, numa situação dessa, eu tendo a ser um vendedor mais agressivo, mesmo quando o cara fala, ah não, passa pra mim que depois eu passo pro outro, eu passo pra quem decide. Eu gosto muito de dizer que a resposta que eu mais gosto de dar pra cliente é sim, mas. Sim, claro, nenhum problema. Mas como é que eu faço pra falar com ele?
Com certeza, você tem que insistir. Tem que insistir e falar assim, quando a gente pode
estar... Persevere.
Agora, e também é super interessante, né, que ajuda também no processo, esse aqui um pouco saindo um pouquinho da curva, que também foram coisas que eu aprendi essa semana. É também demonstrar um pouco de confiança quando eles te pedirem algo. O que você acabou de falar ressoa muito com o que a gente falou essa semana. transforma essas pessoas em vendedores seus também. Uhum, então, por exemplo, uma dica muito interessante foi quando você compartilhar uma coisa, não tem medo de compartilhar uma entrada em PowerPoint editável, por exemplo.
Isso, isso.
Porque a pessoa
ótimo.
Vai ter liberdade de mexer e, então, tudo bem, ele não vai saber vender do jeito que você sabe, mas ali ele vai mexer alguma coisa. Eu, geralmente, eu vou admitir, eu nunca fiz isso. Eu mandava em PDF a apresentação. Porque, mas isso você já está demonstrando que você não confia muito naquela pessoa.
Exatamente. Né?
Então, quando você
quer fazer
já
negócio
manda
com
em,
ela.
E você já manda em PowerPoint. Isso, por exemplo, para todos os meus deste ano, eu não fiz. Então, eu já fico assim, pô, já perdi tudo. Mas, enfim, estou tendo conversas muito interessantes, saudáveis e sustentáveis com eles. Mas porque eu envolvi as pessoas corretas, fiz as perguntas corretas, eu usei minha comunicação. Ok, o meu está no top 4, eu acho, ou 5. Mas usei isso ao máximo. Tentei quebrar as chamadas em mais de uma. Ok, ok, hoje nós vamos falar. Então, hoje nós não temos muito tempo, são só apresentações. Vai gerar algum tipo de dúvida. A próxima chamada eu queria que tivesse você e o tomador de decisão, porque eu quero te mostrar
ótimo.
A ferramenta, quero fazer uma apresentação, quero me preparar. Tivemos aqui, que é nessa primeira chamada. Ok, eu não vou falar com o tomador de decisão. Vamos só falar do briefing, então. O que, que é? O que, que vocês estão procurando?
Isso.
Qual que é a sua dor? Né?
Levante informações, né?
Então, aqui, você ainda pode ter uma conversa de muito valor com essa pessoa. Ah, agora que nós temos
exatamente.
Isso, a próxima apresentação eu adoraria fazer para você e para quem vai realmente contratar isso, porque eu já
perfeito,
vou trazer a
perfeito.
Solução.
Perfeito, maravilhoso isso. Outra coisa interessante também aí que me ocorreu, eu costumo perguntar, né, uma pergunta ótima também, que eu costumo fazer para esse intermediário, digamos assim, eu pergunto para ele, e o seu Joaquim lá, o decisor, e o seu Joaquim, o que você acha que são os principais fatores que levam o seu Joaquim a se convencer pela compra? Porque ele conhece o seu Joaquim, então ele vai me dizer se é preço, se é prazo, se é relacionamento, se é pós-venda. Aí ele fala, ah, geralmente o seu Joaquim gosta muito de quem oferece um pós-venda de qualidade. Aí eu preparo ele, esse cara, para falar com o seu Joaquim sobre pós-venda de qualidade. Então, é o que você falou, quer dizer, no mínimo, levantar informações relevantes
exato.
Desse cara que possam te ajudar na venda, né?
Porque o cara que vai assinar o contrato e tá contratando, ele quer saber se você tá lá para pedir dinheiro para ele ou para oferecer dinheiro para ele.
Exato.
No final.
Que maravilha isso. Que
entendeu?
Maravilha isso. Eu costumo dizer, Raul, que o melhor jeito de você vender para alguém é você encarar esse alguém como se ele fosse teu sócio. Como é que você pode gerar dinheiro para esse cara? Como é que você pode gerar negócios para esse cara? Como é que você pode gerar redução de custo para esse cara? Como é que você pode gerar engajamento para os funcionários desse cara? Como se ele fosse teu sócio. Putz, é maravilhoso isso que você falou. Bom, o segundo item, a gente vai tratar só de dois aqui hoje, depois os outros ficam para uma outra parte 2 desse episódio. Como superar a relutância em ligar, a relutância em fazer cold calling. E eu vou escolher o talento agora para a gente falar, tá? Imagina que quem tá ouvindo a gente tem alto o talento disciplina, Raul. Como superar a relutância em ligar se quem tá nos ouvindo tem alto, por exemplo, o talento disciplina?
E mesmo quem tem no meio. Ali.
Ou no
quem
meio,
tem lá
é,
no
ótimo.
Final, aí assim, você vai ter que chamar alguém pra te ajudar. Eu ontem, literalmente ontem, eu coloquei recordatórios, né? Lembretes no meu calendário pra lembrar que esse é o momento de fazer, entrar em contato com o meu cliente, esse é o momento de fazer criação de conteúdo, esse é o momento. Eu, até porque, assim, pra ter a agenda preenchida com coisas também, né? Eu sei que muitas pessoas fazem. Inclusive, depois eu vou bloquear até pra, olha, ócio criativo.
Eu faço isso
não
também.
Sei. A disciplina me deixa muito... Porque, ok, por mais que... Ok, não vou estar fazendo isso naquela hora, se eu decidir não fazer. Mas o lembrete está ali, isso vai entrar na minha cabeça, entendeu? E um deles eu realmente coloquei entrar, fazer follow-up com contatos e tudo, tá? Eu, particularmente, não faço cold calling, entendeu? Não gosto, acho realmente um pouco invasivo. A não ser que você realmente tenha absoluta certeza que aquela pessoa vai te atender. Aí você realmente tem que... isso que é importante de você ter todo esse funil, todo esse processo muito bem mapeado. Você sabe quem vai atender o telefone quando você ligar. Então, se você sabe quem vai atender o telefone quando você ligar, e você tem isso muito bem mapeado na sua agenda, sem problemas. Aqui a gente fala em espanhol, sin miedo al éxito, papi. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Sem medo ao sucesso, pode fazer a sua ligação. Mas, pelo menos, mapear ali onde, quando você vai fazer o seu prospecting, mapear quando você vai fazer um follow-up com clientes.
Agora,
ou...
eu construí a minha carreira fazendo cold calling. Eu tive uma escola de cursos livres, onde a gente tinha dois principais focos de entrada de alunos. E um deles era telemarketing, que na época funcionava, hoje funciona muito menos, mas na época funcionava. E os leads para telemarketing naquela ocasião, a gente gerava através de eventos, esse tipo de coisa, mas às vezes não tinha lead para ligar. E tinha que ligar. O que a gente fazia? Lista telefônica. Abria a lista telefônica e ia percorrer. correndo. Cara, é muito sofrido. Muito, por causa disso que você falou. Você não sabe quem vai atender. Às vezes você ligava lá, pegava lá o nome na lista telefônica, Raul Almeida, e aí o número do telefone. Aí ligava, atendia o seu Caleb Luô. Uhum. Caleb, eu queria falar com o Raul Almeida. Não, esse telefone não é do Raul Almeida. Porque o número de telefone troca. Uhum. Então, quer dizer, às vezes você não sabia nem o nome da pessoa com quem você ia falar. Então, óbvio que não é o melhor cenário. Nunca. Nunca é o melhor cenário. Mas, mesmo nesses casos, eu penso que o disciplina pode ajudar quando você tiver um processinho a seguir, quando você tiver talvez pequenas metinhas de, não meta de entrega, mas meta de execução. Quer dizer, eu tenho que fazer X ligações no dia de hoje. Então, se você tem o talento disciplina e precisa fazer cold calling, talvez um caminho seja definir pequenos processinhos e ir seguindo esses processos. É doído, cara, fazer cold calling totalmente cold. É doído pra caramba. Era muito difícil mesmo. Mas enfim, é um caminho. Bom, Raul, de forma geral, a mensagem que a gente deu aqui, então, pra quem tá ouvindo a gente sobre prospecção é: você precisa usar os seus talentos pra prospectar. Você precisa entender qual é o teu jeito de prospectar. E aí, utilizar todas essas dicas que a gente deu aqui e outras que a gente vai dar num outro programa futuro sobre prospecção. A gente pode continuar esse assunto, desde que vocês que estão ouvindo comentem aí com a gente que gostaram desse tipo de tema. A gente volta aqui. Alguma última dica, Raul, para quem está nos ouvindo arrebentar na prospecção nessa semana?
Eu vou só reforçar. Façam boas perguntas.
Ah, excelente. Excelente. Muito bem. Então, eu agradeço tua presença. Peço mais uma vez que vocês compartilhem isso. Se vocês ouviram tanto aqui sobre cold calling, talvez hoje seja o dia de você escolher aleatoriamente nos seus contatos uma pessoa que você talvez nem necessariamente conheça tão bem e enviar esse episódio do Talentos para o Sucesso para ele, dizendo: olha, ouve isso aqui, vê o que você acha, segue os meninos lá, que os meninos são bons. Eu agradeço a sua presença até aqui, um grande abraço para você e até a semana que vem, um outro episódio que vai te ensinar como ficar rico usando seus talentos. Um abraço, tchau, tchau, Raul.
Tchau, pessoal. Compartilha.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.